Este tema, repare, é um tema que não é, diz, por exemplo, em relação ao rei que não proibiu. Não é que a questão é que está errada desde o princípio, que é a questão do Islão como origem. Por exemplo, os alauítas, por exemplo, foram obrigados a ir buscar raízes a Meca. Quer dizer, porque tudo aquilo que é Islão tem de estar relacionado direto ou indiretamente com o profeta. Quer dizer, que é um falso problema. Quer dizer, e o Islão é uma grande religião que se expandiu pelo mundo, não tem nada a ver com raízes clânicas e pessoais e familiares, etc. E, portanto, foi essa mitologia que foi assim construída, de tal forma que cada grupo religioso, seja xiita, seja sunita, seja outro, não é, tem de buscar qualquer raiz familiar à família do profeta, não é? Por exemplo, portanto, como os berberes, comprovadamente, não tinham nada a ver com o Oriente, é evidente que foram postos de lado. Portanto, não tinham nada a ver com o Islão, quando eles, coitados, foram também islamizados, como vários outros, como todo, por exemplo, a Indonésia, como outros países, como que foram islamizados sem ser conquistados. A Indonésia nunca foi e conquistada por exércitos muçulmanos. Foi conquistada pelos comerciantes. O grande comércio mundial é que levou o Islão, aliás, como levou o próprio cristianismo, foi levado pelos comerciantes, claro, para o Ocidente, para o Oriente, para todo o lado, não é? Em épocas mais antigas, não é recente, claro, foi a colonização, é evidente. Mas temos aspectos ainda pouco claros, e portanto toda esta forma de ver o Islão como uma conquista militar é um arcaísmo, infelizmente, que ainda se mantém, Agora, nós sabemos hoje que esta população berbere é como um pouco como as populações arcaicas do sul da Europa, não é? Por exemplo, nas zonas dos Pirineus, os vascos falam uma língua, têm uma língua antiga. Esta língua ainda hoje tem problemas, não sabem a origem, está relacionada com... Inventaram-se viagens, veio do Oriente, veio daqui, veio de acolá, mas é evidente que é uma língua enraizada de milhares de anos nestas zonas serranas. Agora, o problema é que não é só uma língua, é uma língua, por exemplo, cada vale do onde se fala vasco não entende o vale do lado. Falam o vasco, mas é outro dialeto, é outra língua quase. E o mesmo acontece com o berbere, com a língua amazigue. Por exemplo, os grandes, dois grandes movimentos, por exemplo, no Atlas temos um tipo de berbere, não é? Que tem a ver com o nomadismo, mais ou menos ligado às grandes às áreas do pré-deserto, zonas de montanha, etc. Que é uma que fala um berbere que não entende os do Rif, nem entende os da Cabília. É outra, embora seja um dialeto de uma língua arcaica, mas é uma língua diferente porque não se entendem. Portanto, o mesmo aconteceu aqui também. Quer dizer, no próprio Rif há, por exemplo, os do Rif não entendem os da Cabília, embora haja palavras comuns, etc. Portanto, entende-se cientificamente que é a mesma origem, mas é diferente hoje. Ora, a língua que se falava aqui também, em épocas pré-romanas, ainda hoje não está decifrada. Temos alguns restos, temos umas lápides, não é? Com umas inscrições, não é? Em que os caracteres são greco-fenícios. Mas a língua a gente ainda hoje não a conhece. Tem hipótese. Há várias hipóteses contra o daqui, da colar, e é possível. Assim como com o vasco. Portanto, essas línguas pré-romanas ainda hoje têm, miticamente, várias origens possíveis, não é? E portanto, o mesmo acontece com esta. Por exemplo, os vários dialetos, os restos e do berbere, hoje a gente apanha pelos topónimos, como eu disse há bocado, há raízes de palavras que são as mesmas. Agora, tem de ser feito um estudo a sério. Já começou a ser feito alguma coisa na unificação berbere das línguas berberes no Maghreb, ainda pouco. Por exemplo, na Tunísia, praticamente já desapareceu. Tem um restos, como nós, toponímicos. Na Cabília, a investigação não começou sequer, por várias razões políticas e militares que infelizmente continuam, não é? Agora começou a haver interesse para começar a haver um estudo da língua amazigh, por exemplo, em Marrocos. Portanto, agora, o curioso é que também entre nós começa. Por exemplo, agora vai haver um colóquio sobre o amazigh, imagine, na Universidade Nova de Lisboa, para a semana. Portanto, vai ser o primeiro encontro em Portugal sobre este tipo de cultura. Vai haver um outro, depois, mais tarde, lá para outubro, ou também estamos a organizar, mas que é também com Malta de Marrocos, também que estão questões arquitetónicas, por exemplo, é com uma equipa de arqueologia, de arquitetura, também, que vem de Marrakech, mas também começa a haver dos dois lados interesses científicos. Mas estamos na pré-história. Estamos a começar a mexer estes primeiros elementos. Temos uma lista de 50 vocábulos ainda só de berber aqui em topónimos, mas é muito pouco ainda. Olhe, por exemplo, um deles, que era um, por exemplo, a palavra no Alentejo, a carro, quer dizer onde as ovelhas se juntavam todas à sombra, todas juntinhas, com a cabeça enfiadas umas nas outras. As ovelhas estão em a carro. Esta palavra, a carro, em amazigh, quer dizer figueira. Ora, a figueira é a árvore que dá a melhor sombra. Portanto, está a ver, são questões juntar-se à sombra, juntar-se em conjunto. São questões muito longínquas, não é? Mas estão a começar. Há umas dezenas já de pequenos topónimos, mas ainda é muito longe, estamos ainda muito longe disso. Por exemplo, toda esta, sei lá, a palavra de um rio, Terjos, por exemplo. Terjos, o T-E, é uma palavra muito comum na toponímia dos rios e ribeiras, não é? Esta é a palavra T-A-A, que inicia a palavra Terjos, e outras várias, não é? Agora, estamos a começar a fazer um levantamento, lentamente, vai ser, sei lá, anos e anos e anos de trabalho, para começar a compor um corpus, um primeiro corpus sobre este mundo. Não é? É um mundo ainda que está lentamente a descobrir-se. Porquê? Porque a gente, hoje, por exemplo, este encontro sobre os berberes, que vai ser organizado e na Nova, quem organiza são universitários, conhecem, estudam a invasão, pseudo-invasão, a invasão islâmica de 711, que depois trouxe berberes para cá. Não é? Portanto, vão buscar hoje, há já uma corrente de investigação que vai buscar, por exemplo, porque os berberes também vieram, alguns berberes, como é normal, vieram depois também, militares, porquê? Porque as tropas iam buscar, as tropas da época romana, pré-romana e tardo-romana, iam buscar soldados às orlas do Império, como é normal. Os barrigudos da cidade são péssimos soldados, habitualmente. Os que são bons é os das margens, são mais brutos, não é? Portanto, iam buscar quem? Berberes, às margens do Império Sul, iam buscar ao norte aos eslavos, bem musculados, não é? Que iam buscar, portanto, para fazer tropas de choque. Portanto, tropas berberes e de eslavos foram aquelas, por exemplo, que na Península Ibérica foram tropa de choque fundamental durante as taifas. As nossas cidades aqui em época islâmica eram, por exemplo, muitas vezes dominadas por comunidades de soldados, ou berberes, ou eslavos, não é? Conforme a tropa que ocupava a cidade, que ocupava o castelo da cidade, como é normal. Agora, não são esses, os soldados habitualmente não levam cultura, não levam religiões, não levam nada, levam armas. E antes de falar, cortam a cabeça, não é? Não transmitem. E o comerciante que se quer vender tem de falar. E ao falar, transmite qualquer coisa. Portanto, é o comerciante que leva a cultura, não é o militar. O militar é bruto, corta, mata primeiro e depois é que tenta falar, mas já não há ninguém. Portanto, é outra postura. Não é o militar que traz novas novidades, religiões, civilizações, não é. São os outros, os pequenitos, os comerciantes, aqueles que falam ou que tentam falar, muitas vezes não entendem a língua, mas falam com gestos, transmitem conhecimento, como é normal. Portanto, é diferente a forma como o berberismo se implanta, ou não é obviamente militar, tem a ver sim com grandes e antigas comunidades de camponeses, que são habitualmente aqueles que nunca saem dos sítios. Ninguém arranca um camponês da sua terra só à força. Ou mata-o, ou arranca-o à força, mas ele não sai do seu local onde nasceu e onde trabalha, onde tem a terra, onde tem os seus haveres. Esse homem, esta mulher, é que seguram a cultura e que a transmitem de geração em geração. E habitualmente mudam-se pouco. Portanto, a gente hoje, ao estudar as cidades camponesas, e começamos a perceber os mecanismos profundíssimos de continuidade. Os hábitos alimentares, por exemplo, a gente hoje está a apanhar, na própria investigação arqueológica, os restos alimentares, os restos que as mulheres varreram para as fossas, não é esse restinho alimentar, que são hoje a nossa riqueza, é aí que vamos encontrar o que é que se comia, como se comia e de onde é que vinha esse comer. Portanto, depois agora, outra prospeção mais feita no terreno, nestas hortinhas, está-nos a dar, por exemplo, através de uma grainha, estamos a ter já as mais velhas espécies de uva que havia aqui já no século XII. E a gente já consegue restos de trigo, restos de centeio, espécies, tudo isso nos é dado como informação através dos restos alimentares da cozinha. Quer dizer, os peixes que eram comidos, porque só uma pequena espinha dá-nos hoje informação sobre que tipo de peixe e até que sexo tinha o peixe criado. Agora, portanto, temos uma imensa informação que é dada por estes restos alimentares, não é? Portanto, isto hoje é uma nova informação perfeitamente inovadora que nos permite localizar na topografia do território estas comunidades que são muito mais antigas do que a gente possa imaginar. Como? Está a ver, isso aí já é mais difícil. Claro, é pré-romano, ou seja, antes, está a ver, o mundo romano vai-se fixando nas cidades portuárias, nas portuárias. Quando começa a pré-feudalização, começam a ir para o Alentejo, a apanhar grandes, as vilas romanas, os palacetes rurais, é já o século IV depois. Antes não, portanto, eles têm mão de obra escrava habitualmente, quer dizer, enquanto a batalha, a expansão do império está ainda a funcionar, portanto, vão buscar ainda escravos. Depois, e começam a tentar aproveitar os autóctonos, que vivem ali em pequenos povoados. Mas habitualmente, esses aí é mais difícil de os pôr a trabalhar para o senhor da terra. Portanto, esses vão-se refugiando, vão-se agarrando às zonas mais serranas, mais defendidas, e criam estruturas de agropastorícia, o que acontece na Serra Algarvia. Não se vive só da terra daquelas hortinhas, que não é suficiente. Uma família, por exemplo, com 10 filhos, não dá. Fica uma. Os outros têm de ir embora. E vêm para o Algarve, vão para Lisboa, etc. Essa dinâmica, só agora nestes últimos 50 anos, é que está tudo a ir embora. Inclusive os que sempre ficavam. Hoje, por exemplo, a Serra Algarvia estava povoada até há 50 anos sem qualquer modificação há milhares e milhares de anos. Não havia grande modificação de quantidade de habitantes. Agora sim, brutalmente, tudo vai embora. E, portanto, está tudo a ficar deserto. E esse povoamento arcaico é aquilo que agora estamos a encontrar de uma forma interessante, né? Porque está-nos a dar muita informação, formas alimentares, técnicas de construção, etc, etc, que nos estão a permitir localizar bem esse tipo de povoamento.